ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um No Mundo da Bola. Hoje, sexta-feira, 23 de maio, eu vou estar ao lado de Luiz Ferreira nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva dele, Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com
O que vem por aí?
E quem conta pra gente o que vem por aí, Rodrigo Campos. Boa noite pra você, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite pra você, Luciana Zogai. Vem aí fortes emoções pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu destaquei aqui, são vários jogos importantes, mas eu destaquei dois jogos. Amanhã, o clássico no Maracanã, às 18h30, entre Fluminense e Vasco da Gama. Fluminense numa situação melhor na tabela de classificação, sétimo colocado com 14 pontos. O Vasco é o 13º com 10 pontos. Ou seja, o Vasco precisa vencer para diminuir essa vantagem, para ficar apenas um ponto do Fluminense. Vasco conseguiu uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil de forma dramática, empatando com o Operário, e nos pênaltis foi tudo aquilo que a gente viu. Ao mesmo tempo que isso assusta, também pelo resultado final, acaba fortalecendo o time. E a motivação depois da chegada do Fernando Diniz é algo que realmente é inquestionável. Vasco que tem o Verrete, artilheiro do campeonato, o Vasco que não vai ter o Felipe Coutinho e cá para nós não vai fazer muita falta. Agora o problema é que surgiu hoje a possibilidade do Lloyd começar como titular. Aí é para quem tem nervos de aço, torcedor do Vasco vai sofrer muito. Fluminense tem grandes jogadores, tem o Samuel Xavier, tem o Paulo Henrique Ganso. Fluminense não tem o Cano, mas o Fluminense tem o Arias, para mim o melhor jogador em atividade nesse momento no futebol brasileiro. Por tudo isso, não arrisco favoritismo nesse jogo. E outro clássico sensacional vai acontecer na parte alta da tabela, domingo no Allianz Parque, entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras líder com 22 pontos, em segundo Flamengo. Flamengo a mesma situação do Vasco, precisa vencer para ficar apenas um ponto do adversário direto. Flamengo ainda não apresentou aquele futebol que todo mundo espera pelo elenco, pelo investimento que tem, pelos valores individuais, mas é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores equipes do futebol brasileiro, enfrentando um Palmeiras que está totalmente encaixado novamente. O Abel Ferreira tem esse poder, vive momentos bons na maioria das vezes, mas quando o momento não é ruim, sabe administrar muito bem, e o Palmeiras hoje está, neste momento, jogando o melhor futebol aqui no Brasil. Mas nem por isso digo que o Verdão é favorito nesse jogo. O que eu digo é o seguinte: haja coração nessa 10ª rodada, vem por aí, jogos fantásticos, e no próximo domingo estaremos juntos na transmissão de Palmeiras e Flamengo aqui na Rádio Nacional Sem Fronteiras. Forte abraço para você, Lu!
Tá certo, Rodrigo, é isso, vamos ter aí grandes jogos, né, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, a começar por esse grande confronto aí do Palmeiras contra o Flamengo. Mesmo que o Palmeiras venha a perder, não perde a liderança, mas é um confronto direto, aquele famoso jogo de 6 pontos, né, Luiz?
Boa noite pra você, Luciana, querido Barrucho aqui na mesa, aos ouvintes da Rádio Nacional, me perdoe a voz um tanto quanto abaqueada, porque ontem foi um dia longo para mim. Então, Lu, além de Palmeiras e Flamengo, Vasco e Fluminense são clássicos, eu acho que o destaque todo tá para cima do duelo entre líder e vice-líder do Brasileirão. A gente fala mais para frente dessas duas partidas. Eu destaco também outros jogos. Um deles é Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians que vem em crise aí, uma crise institucional. O presidente Augusto Melo sendo indiciado pela polícia por conta de fraude, desvio de dinheiro, um monte de coisa. E o Atlético Mineiro que está tentando aí se achar no Campeonato Brasileiro. A partida vai ser disputada na Arena MRV. O Atlético que conseguiu a classificação na Copa do Brasil, mas que ainda está meio... ainda não conseguiu achar a forma ideal. Não conseguiu achar ainda a forma ideal. E outro jogo que não parece, mas tem uma importância absurda, é Vitória e Santos. O Vitória abre, é o último clube antes da zona, de, antes da zona do rebaixamento, o 16º colocado com 9 pontos. E o Santos, que a gente vai falar daqui a pouco, é o penúltimo colocado. E o Santos vai entrar em campo logo depois de toda uma confusão que aconteceu, de eliminação na Copa do Brasil, o Neymar dizendo que não sabe se fica, enfim, uma confusão danada. Aí o Neymar já diz isso que ele disse antes, que aí tá dizendo que a vontade que ele tem de resolver o problema do Santos é muito maior do que ele tem de sumir. Então, enfim, uma confusão danada. É um jogo que merece muita atenção e o Santos vai enfrentar o Vitória no Barradão, onde é sempre muito complicado, Luciana.
Pois é, e amanhã sua Rádio Nacional transmite todas as emoções de Fluminense e Vasco a partir das 18 horas em 87,1 FM, 1130M, nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública e também no site das rádios EBC em radios.ebc.com.br. Pelos lados do Fluminense, a tendência é que o técnico Renato Gaúcho faça mais mudanças na equipe por conta do desgaste de alguns jogadores. O comandante tricolor rebateu as críticas sobre falta de intensidade do seu time.
O torcedor, ele tem que entender que no momento o mais importante para a gente é o resultado. Eu entendo o que eles estão cobrando em alguns jogos, eu também cobro diariamente do meu time, principalmente nos jogos, essa intensidade. Só que ao mesmo tempo não adianta eu querer cobrar uma intensidade com o desgaste do time. Até porque eu volto a repetir, ninguém está dando desculpa. Eu tenho visto todos os jogos. Eu não tenho visto nenhum time do Brasil se destacando. Nenhum time jogando bonito e ganhando jogos. Todo mundo está buscando um resultado, justamente pelo desgaste. Então, quando as pessoas falam, falta intensidade, o time não jogou bem. Ok, acontece. Realmente tem acontecido isso. Mas põe em primeiro lugar, o time está desgastado. O calendário brasileiro desgasta qualquer clube no Brasil. Ou as pessoas entendem isso, ou não entendem. Tanto é que você vê em todos os jogos, toda hora, tem treinadores que mudam seus jogadores. E tem que dar graças a Deus os grandes clubes que têm dinheiro, que têm praticamente dois times. E muitas vezes a gente está vendo jogadores saindo de campo machucados. Por quê? Justamente pelo desgaste. Então, cobrar é uma coisa. Querer também é uma coisa. Agora, ter condições de fazer é outra bem diferente.
Pelos lados do Vasco, o meio-campo Tietê afirmou que a classificação em cima do Operário na Copa do Brasil e a boa vitória sobre o Fortaleza trazem confiança para a equipe.
Traz confiança, né? É muito mais fácil a gente corrigir os erros que a gente acaba cometendo, porque nenhum clube, nenhuma equipe é perfeita, mediante a vitória do que com derrota, né? A pressão aumenta, a gente talvez perca um pouco de confiança, mas a gente vem fazendo essa última boa semana. A gente acabou não vencendo lá na Argentina, mas acho que a gente demonstrou uma evolução no sentido de equipe, de futebol. Então, acho que é manter nesse ritmo. Como a gente conversou depois da partida do Fortaleza, a gente tem que tentar manter desse nível para mais, mas é assim, são jogos difíceis todos, né? Não tem equipe mais ou menos ou equipe ruim, mas eu acho que a gente joga, o principal adversário nosso nesse momento somos nós, porque é uma evolução constante que a gente tem que buscar. A dificuldade a gente vai encontrar contra qualquer equipe, né? Não só num clássico, num jogo de Copa ou num jogo de brasileiro. A gente vai encontrar essa dificuldade contra todos. A gente tem que manter um bom nível mental e técnico também para que a gente consiga demonstrar coisas boas.
Tá aí, Luiz Ferreira, a gente sabe dessa questão, né, de desgaste, de calendário, é quase que assim, ficar batendo na mesma tecla. Agora eu quero saber realmente sobre essa questão de momento aí, do psicológico, do Vasco. O Vasco chega melhor para esse jogo?
Não acho que chega melhor, chega num bom momento, óbvio.
Chega melhor do que estava, né?
Chega não melhor do que estava, chega melhor do que estava, porque o Fernando Diniz é um treinador que ele sabe motivar o jogador. Ele faz um zagueiro comum acreditar que é o Beckenbauer. Ele faz um atacante comum achar que é o Romário. E ele, ganhando essa confiança, dando essa confiança pro jogador, ele faz com que o time jogue melhor. Com que o time acredite que pode executar aquilo que ele pretende. Não digo que está no momento melhor do que o do Fluminense, que o Fluminense conseguiu uma classificação contundente em cima da Aparecidense. Agora, Luciana, o Vasco não vai ter o Felipe Coutinho. E nem vai ter o Payet, que seria seu substituto natural. Aí o técnico Fernando Diniz está na dúvida entre Alex Teixeira, Garré, Payet ou o jovem Zuccarello para substituir o Coutinho. No Fluminense, o Renato Gaúcho vai ter os retornos do Thiago Silva, do Fred e do Martinelli. Essa questão, eu concordo um pouco com o técnico Renato Gaúcho. Porque assim, você joga quarta, domingo, quinta, sábado. Você tá sempre jogando. Você tem pelo menos dois jogos por semana. Você não descansa, você não treina. Você não consegue relaxar. Quando você trabalha muito tempo seguido, você começa a ter erro, você começa a ficar cansado, você começa a errar coisas.
Eu sei como é que é.
Exatamente, você começa a errar coisas que normalmente você não erraria. Então você precisa do treino. O Lazzaroni antigamente falava do pijama training, que é aquela coisa que hoje virou folclore na época, mas hoje é muito importante. O treino é o descanso. Você e quem trabalha aqui em rádio como a gente, tem que ter o descanso da voz, tem que ter o descanso até da mente mesmo, para você estar zerado para fazer um outro jogo. Até os nossos operadores de áudio aqui precisam descansar os olhos da tela. O jogador de futebol é a mesma coisa. Agora, como que você vai pedir intensidade se você não tem gramado bom, se você joga atrás, se você faz jogo atrás de jogo, se você, às vezes, joga em cidades e horários complicados de você acessar, em horários que assim que não são os ideais para você descansar. Joga quarta-feira à noite, se os jogadores estão chegando em casa que 1:30... 2 horas da manhã.
Até essa adrenalina baixar,
até conseguir dormir. Até a adrenalina baixar, né? Conseguir dormir. Tu vai precisar comer alguma coisa. Então, gente, não dá. Não vai ter intensidade, não tem isso. Então, o talento que os jogadores possam mostrar dentro de campo vai ficar prejudicado. A mesma coisa funciona com você aí, trabalhador. Se você trabalha direto, você não vai conseguir render a mesma coisa. É a mesma coisa.
É isso, mas a verdade é que teremos um belo jogo aí, um belo duelo, então, entre Fluminense e Vasco da Gama para amanhã e você vai acompanhar aqui na Rádio Nacional. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Estão definidos os confrontos da série semifinal do Novo Basquete Brasil. Quem fez a melhor campanha inicia com o jogo fora de casa. Os dois jogos seguintes são em casa. Caso haja necessidade do quarto jogo, acontecerá na casa do clube de pior campanha. Caso avance para uma final no quinto jogo, volta a ser na casa do clube de melhor campanha. Hoje o Minas joga na casa do Bauru, às 20 horas. O Flamengo estreia amanhã contra o Franca no interior paulista, às 17 horas. De 13 a 20 de junho será realizado o Campeonato Mundial de Judô em Budapeste, na Hungria. 20 judocas foram convocados pela Confederação Brasileira de Judô. Na lista feminina constam 48 quilos, Natasha Ferreira, 52 quilos, Jéssica Pereira, 57 quilos, Shirley Nascimento, 57 quilos, Jéssica Lima, 63 quilos, Nauana Silva, 63 quilos, Rafaela Silva, 70 quilos, Luana Carvalho, 78 quilos, Beatriz Freitas, 78 quilos, Carol Jimenez e mais de 78 quilos, Beatriz Souza. Na lista masculina, 60 quilos, Michel Augusto, 66 quilos, Ronald Lima, 73 quilos, Daniel Carnim, 73 quilos, Vinícius Ardina, 81 quilos, Gabriel Falcão, 81 quilos, Luan Almeida, 90 quilos, Marcelo Francoviac, 90 quilos, Rafael Macedo, 100 quilos, Leonardo Gonçalves, mais de 100 quilos, Rafael Buzacarini.
E falando de tênis de mesa, Hugo Calderano fez história mais uma vez. Um mês depois de conquistar a Copa do Mundo, o brasileiro, número 3 do planeta, assegurou o primeiro pódio do país em um campeonato mundial de tênis de mesa em Doha, no Catar. O feito veio com a vitória nas quartas de final sobre o sul-coreano An Jae-hyun, número 17 do planeta, por 4 sets a 1, com parciais de 11-4, 11-6, 9-11, 11-7 e 12-10. Não há disputa de terceiro lugar em campeonatos mundiais e Calderano, então, já garantiu uma histórica e inédita medalha para o Brasil. O brasileiro de 28 anos vai enfrentar agora o chinês Lian Jingkun amanhã, às 11h40, horário de Brasília, de olho numa vaga na decisão do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. Em depoimento divulgado para a imprensa hoje à tarde, Hugo Calderano comemorou a medalha inédita, mas garantiu, vai sim brigar pelo título.
Eu acho que isso não vai ser um problema, eu tenho uma ambição muito grande, então eu vou chegar... começar mais uma vez do zero amanhã com muita vontade de ganhar essa semifinal. Claro que a medalha já está garantida, isso já é um feito histórico para a gente, mas e com certeza vou sair da competição muito feliz, mas ao mesmo tempo com certeza vou brigar pelo título.
O Hugo também falou sobre o apoio que vem recebendo da torcida e o aumento no interesse pelo tênis de mesa no país.
É, com certeza é muito gratificante ver isso acontecendo no Brasil, né? Muito mais gente aprendendo sobre tênis de mesa, começando a gostar, se interessando. Então, eu fico muito feliz com isso. Realmente, como você falou, esse também sempre foi, claro, um dos meus objetivos desde criança. Claro, sempre quis ganhar essas medalhas nos campeonatos mundiais, Olimpíadas, mas isso também não fica para trás, né? É muita alegria de ver tanta gente acompanhando e torcendo pelo tênis de mesa.
Tá aí, né, Luiz? O Brasil, né, tem essa peculiaridade, né? Precisa dos ídolos, né, para desenvolver muitas vezes interesse por certas modalidades. A gente viu isso acontecer no tênis, né, não de mesa, mas no tênis, né, com o nosso Gustavo Kuerten e agora também no tênis de mesa com o Calderano.
A minha esperança, Lu, é que novos Hugos Calderanos apareçam, novas Brunas Takahashi apareçam, que ela também fez história. A primeira mulher a chegar numa oitava de final de Copa de Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. A gente tem a nossa ginástica artística, que brilhou com talvez a melhor geração da história da ginástica artística brasileira. Temos ótimas equipes na ginástica rítmica brasileira. Assim, é trabalho. Eu destaco sempre o trabalho do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ontem teve a renovação do patrocínio com a Caixa Econômica Federal, que faz um trabalho já desde base. Então, revela atletas e para-atletas desde cedo. Então, você mantém sempre o mesmo nível. Se o Brasil hoje, nos Jogos Paralímpicos, conquista muitas medalhas, é porque você treina base, você mantém os seus atletas, e aqueles atletas que deixam as competições, porque a idade chega para todo mundo, eles conseguem se manter e até trabalhar dentro da própria modalidade, passar a experiência deles para outros. Eu espero que no tênis de mesa, que é uma coisa simples, você ir no play de qualquer prédio, uma festinha de criança, tinha lá mesinha de tênis de mesa, chamava de ping-pong, dá problema, pelo amor de Deus, hein, gente? Chamar de ping-pong, puxa uma orelha. Você tinha lá as coisas, você conseguia fazer o treinamento no tênis de mesa. Você brincava de tênis de mesa lá, fazia tudo. Por que não se transformar numa nova febre brasileira, transformar assim e tirar pessoas do osso e colocar no esporte? Eu acho super válido.
Bom, vamos falar de Copa do Brasil, né? E da eliminação do Santos para o CRB nos pênaltis, que segue repercutindo entre os torcedores. Mas pelas palavras do craque Neymar, que em entrevista à Amazon Prime afirmou que ainda não sabe se vai renovar com o Peixe. No entanto, muitos temem pelo futuro da equipe e por mais um rebaixamento. Após a partida, o técnico Kleber Xavier afirmou que a eliminação ainda dói, mas que a solução para a má fase é uma só: trabalhar mais.
Dói muito em qualquer circunstância, né? Perder é ruim, ser eliminado é pior ainda, ser eliminado de uma competição que é muito importante, né? A competição onde o Santos já foi campeão e a gente buscava com certeza a passagem, né? Trouxemos para cá essa decisão, infelizmente não conseguimos definir bem o jogo no primeiro jogo em casa, trouxemos para cá com chances ainda, mas não conseguimos. A dor é grande, a dor é hoje, a dor é essa noite, é dificuldade muito grande para esse momento e seguir trabalhando. Não tem outra palavra.
Tá aí, né, o Luiz, muitas coisas sendo ditas, né, sendo ditas aí, tudo que o Neymar toca vira ouro, e o que ele fala também acaba levando para repercussões
sobre
maiores.
Tudo que o Neymar toca ouro há controvérsias, tá? Tem gente que diz que é exatamente o contrário, tá? Eu só não posso falar aqui. Luciana, o Neymar não evita gol lá atrás, o Neymar não marca o atacante adversário, e nem é para marcar isso. Eu acho que criou-se uma ilusão no torcedor santista, na direção santista, de que bastava trazer o Neymar, pronto, todos os seus problemas acabaram. Não é assim. Para mim, o Santos tem um elenco razoável. Gabriel Bontempo é muito bom jogador. Você tem Zé Rafael, Pituca, Barreal, o próprio Guilherme, o Tiquinho Soares. Você tem bons jogadores ali. Me passa a impressão do elenco do Santos ser desequilibrado, porque é muito jogador com uma característica só. Por exemplo, você tem Guilherme e Soteldo. Os dois jogam na ponta esquerda. Para jogar os dois, para botar alguém ali, alguém tem que sair. Alguém vai esquentar o banco, querendo. O Hallraiser joga joga na posição do Neymar, ele vai se sacrificar. Então tem muita coisa, Luciano, que tem que ser acertada no time do Santos. E não é só o Neymar que vai resolver. Se o Neymar não vai, só ele, a presença dele, não vai resolver os problemas do Santos, que dirá na seleção brasileira? Futebol é esporte coletivo. Enquanto a galera não meter isso na cabeça, vai continuar dando murro em ponta de faca.
Pois é, tá aí o Santos nessa situação. Vamos falar então do futebol feminino.
Copa delas.
Ontem tivemos o fechamento da 12ª rodada do Brasileirão Feminino e quem vai analisar tudinho pra gente é Raquel Mota. Boa noite pra você, Raquel.
Boa noite, Luciana Zogaib e todos que nos acompanham. Mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Como vocês já ouviram aí pela vinhetinha, a gente vai falar sobre futebol feminino no quadro Copa delas. E essa 12ª rodada acabou do jeitinho que começou, com Cruzeiro na liderança a 7 pontos do vice-líder Corinthians. É, galera, ninguém segura o Cruzeiro. Cruzeiro que venceu o Palmeiras por 1-0 num lance bizarro da goleira Tápia, que foi tentar sair ali com um passe curtinho, furou a bola e aí Marília não deu jeito. Chegou lá, marcou e deixou a bola no fundo do gol, fazendo com que o Cruzeiro vencesse a partida por 1-0 e mantivesse a sua vantagem de 7 pontos em cima do vice-líder Corinthians. E aí essa 12ª rodada acabou com o G8, com o Cruzeiro, claro, liderando com 32 pontos, seguido de Corinthians com 25, São Paulo e Ferroviária com 24, Flamengo, que subiu mais uma posição na competição com 23, Palmeiras caindo 3 posições, indo a 21 pontos, Bahia com 17 e Bragantino com 16. E a 12ª rodada foi encerrada com o Bahia justamente vencendo o Sport, que está lá no último lugar com apenas 2 pontinhos. O Bahia venceu por 2-0 o Sport, que jogava em casa lá na Ilha do Retiro. E a 13ª rodada, a gente sabe que vai ficar um tempinho parada por conta dos amistosos da seleção brasileira, que vai jogar contra o Japão no dia 30 de junho e no dia 2 de junho. E aí, a 13ª rodada volta apenas no dia 6 de junho, quando o Fluminense encontra o Grêmio no Moça Bonita, na sexta-feira, a partir das 20 horas. É, ninguém segura as meninas do Cruzeiro. Aliás, Cruzeiro que na 13ª rodada vai pegar o 3B jogando lá no Gregorão. E aí o 3B também não vem muito bem das pernas, né? E talvez não ofereça tanto perigo aí à equipe do Cruzeiro. E eu acredito que elas continuarão aí por um tempinho ainda na liderança da competição. A grande pergunta é: quem segura as meninas do Cruzeiro, Luciana? Forte abraço, bom final de semana a todas. Tchau, tchau.
Pois é, as cabulosas estão demais, né? Ontem tiveram ali a colaboração da goleira Tápia, que, aliás, vale a gente trazer, né, a informação que ela saiu, né, direto para o hospital, imobilizada ali com um colete, mas está tudo certo com a Tápia, graças a Deus não houve nada de mais grave, mas o Cruzeiro venceu mais uma e agora está com 7 pontos de vantagem nessa liderança.
Melhor defesa do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, mas o maior número de vitórias ainda invicto na competição. Os números falam da superioridade do Cruzeiro, Luciano, não tem o que falar. O Corinthians, que todo mundo apontava como grande favorito, empatou demais. São 4 empates e a gente está vendo aí uma briga grande. Eu vou repetir o que eu falei uma vez, o que eu falei na transmissão da TV Brasil. Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Ferroviária, Flamengo e Palmeiras já estão no G8 para mim. Dificilmente saem. Agora, Bahia, Bragantino, América Mineiro e talvez o Fluminense brigam pelas 2 últimas vagas no G8.
Tá aí, então, e você fica ligadinho. Agora vamos ter a parada da data FIFA, né? O Brasil vai enfrentar o Japão em 2 amistosos, um que vai acontecer no dia 30 de maio e o segundo no dia 2 de junho. Brasileirão Feminino volta, então, no começo de junho e aí no sábado, dia 7 de junho, teremos 2 transmissões na TV Brasil para você acompanhar com a gente. Até lá, a gente te atualiza de tudo. Vamos voltar a falar do Brasileirão, porque Temos Palmeiras e Flamengo se enfrentando no domingo no Allianz Parque em São Paulo, duelo de líderes do campeonato, jogo que você vai também curtir aqui na Rádio Nacional. Rodrigo Campos já adiantou que vai estar nessa, uma transmissão para todo o país em 87,1 FM, 1130M, nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública e também pelo site das rádios EBC. O time comandado por Abel Ferreira derrotou o Ceará ontem, 3-0, e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Brasil. O auxiliar, o Vitor Castanheira, comemorou o fato do rodízio feito na equipe alviverde estar dando certo.
Sabes, este rodízio é feito porque os jogadores nos mostram no dia-a-dia que estão preparados. Então, estando preparados, depois, mediante aquilo que nós pretendemos do jogo, nós fazemos a seleção natural dos jogadores. O que nos dá satisfação é que, como tu disseste, podemos mudar 5, 6 jogadores e a equipa mantém a mesma identidade. E acho que isso, que, para quem vê, para a comissão técnica, isto é sinal de orgulho e é sinal de trabalho.
Quem comemorou a boa fase e a maturidade do time do Palmeiras foi o atacante Flaco Lopes.
Eu acho que o time está num momento de maturidade muito, muito, muito bom. Desde o começo do ano até aqui, crescemos muito. E é isso que você falou, acho que todo mundo está fazendo muito bem seu trabalho e está dando uma boa dor de cabeça para o Abel. Então, acho que isso é o mais importante, que todo mundo está tendo minutos e está conseguindo aproveitar ao máximo. Então, isso me deixa muito feliz, porque sei que todo mundo, quando entrar ou se jogar desde o começo, vai dar seu melhor e, graças a Deus, estamos todo mundo em boa fase.
Já o Flamengo passou pelo Botafogo da Paraíba no Maracanã. Já volta as atenções para essa partida do fim de semana. O técnico Felipe Luiz falou sobre o compromisso fora de casa e garantiu que sua equipe vai entrar em campo de olho nos 3 pontos.
Bom, jogo muito, muito importante hoje. Sem nenhuma dúvida, o grande rival aqui, um dos maiores elencos aqui do Brasil também. E temos um respeito muito grande um pelo outro, né? Então vai ser um grande jogo, vai ser um clássico, o clássico moderno, né, do futebol brasileiro, onde esperamos ver um grande futebol. E claro, sabemos que tem muita coisa em jogo, no final são 3 pontos, mas que sem nenhuma dúvida o Flamengo onde vai para ganhar, e queremos fazer um grande jogo para poder continuar a nossa caminhada. Eu só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver mais nada pela frente do que nem Mundial, nem nada. Então, para mim, esse é o próximo foco.
Muito bem, Luiz Ferreira. Desde 2017 que o Palmeiras não vence o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, mas nesses últimos anos, desde então, o Palmeiras venceu 3 vezes o título da competição.
E outra coisa, tabu existe para ser quebrado, né? Se o Palmeiras vencer o Flamengo dentro de casa, isso pode muito bem acontecer, o Palmeiras dá uma deslanchada antes da parada da Copa do Mundo de Clubes, e tem que lembrar uma coisa que o Pep Guardiola falava: os 3 pontos do início da primeira rodada são os mesmos 3 pontos do final da rodada, então você tem que conquistar ponto antes também. Eu vejo o Palmeiras no momento mais regular do que o Flamengo. O Flamengo faz partidas muito boas e partidas muito ruins, já o Palmeiras mantém uma regularidade. Eu acho que esse jogo vai ser decidido no detalhe, mas eu vejo o Palmeiras com um pouquinho de favoritismo justamente por conta dessa regularidade. O Flamengo,
fora os desfalques, né? O Flamengo também com muitos desfalques.
Também, o Palmeiras tá conseguindo controlar bem isso. Já o Felipe Luiz tem que ver aí. Encontrar a regularidade do Flamengo é a grande missão do treinador rubro-negro agora.
É isso, valeu, valeu, Luiz Ferreira. Até. Bom demais estar contigo. Esse programa do Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você relembra o gol da vitória do Capital sobre o Botafogo, na narração de Rodrigo Campos, em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional.
Rodrigo Campos. Olha o Capital dominando na intermediária. A jogada é boa. Rodriguinho do meio da rua vai arriscar. Bateu! É festa! Recuperação de bola do Capital. o Rodriguinho no meio da rua, com a esquerda dominou, com a direita fuzilou, ângulo esquerdo do goleiro Raul, que voou para protocolar, ela fez bochecha na rede, abre o placar, o capital agora na Nacional. Capital 1, Botafogo